Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, programa Esporte Final, edição de número 52 do nosso podcast que chega ao vivo toda quinta-feira às 8h30 da noite em central3.com.br. Edição de número 52, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e Amin.
Hello, Paulo.
Ô, Leandro e Amin, 52, quanto foi a final da Olimpíada? Do futebol masculino na Olimpíada de 52.
Iugoslávia 2, Hungria 3. Um jogo que, inclusive, a Hungria, cheia de desfalques, conseguiu uma virada fantástica no segundo tempo.
Uma pena que o senhor errou por alguns detalhes. Bruno Winkler, como está?
Ei, Paulo, tudo bem?
Melhor está agora.
A última edição você não estava aí, sentei no seu lugar, tive a honra desse...
Como foi sentar nesse...
Cara, foi espetacular.
É mais acolchoado, né?
É, muito bom. Muito boa a sua cadeira, cara. Parabéns.
Valeu,
muito obrigado. Você está com bolha nos pés, Paulo Júnior, até hoje.
Pois é.
Camelou?
Porque foi andar por aí.
Camelei muito. Mariana Lajolo, que deixa de ser por alguns instantes lareira olímpica e vira lareira pan-americana. Como vai?
Como vai, tudo bom?
Tudo bem. E o PAN?
Emocionante o PAN. Tem alguns resultados bons, mas algumas outras coisas que realmente não dá nem pra assistir, né?
Que coisa, hein? Se você tá falando, eu assino embaixo. E Bruno Guedes, jornalista, colaborador também do Esporte Final, aqui nos estúdios Central 3. Olá.
Olá, Paulo. Olá, amigos. Olá. Prazer estar participando com vocês, depois de tanto ouvir lá de casa, lá do Rio de Janeiro, agora está aqui.
O senhor é um paciente, um herói.
É, já espero minha medalha, vim para isso.
Nos aguentar.
Quando a gente fala ouvinte, é ele.
Ouvinte é ele, né? Sabe que o professor Eduardo Borga, né, já disse isso para o Leandro e a mim, sempre disse que é ouvinte, exato. Não é ouvintes.
Exato.
E qual que era a explicação dele, Leandro e a mim?
Aí é com você.
É, né? Que as pessoas ouvem sozinho, ninguém chama os amigos para ficar em volta do rádio, entendeu? É.
Uma pessoa, um ouvido, um ouvinte. Ouvinte, um.
Pois é.
Faz sentido. O Bruno Guedes, a caravela nervosa da notícia.
Tava aguardando esse momento.
Colocou como condicional para vir ao programa que Rodrigo Borges não estivesse ao telefone diretamente de Nova York.
E pediu,
foi atendido.
E pediu toalhas brancas também, devidamente colocadas no banheiro ao lado do Estúdio Sócrates Brasileiro, que hoje tem uma bandeira de Pernambuco.
Pernambuco. Alô, Ezequias! Um abraço, Ezequias mandou pra gente a
presente
bandeira.
Presente do Ezequias Pierre.
Ezequias Pierre, diretamente do PE.
Grande Ezequias. A gente começa falando dos destaques da semana no Esporte Final. Texto de Rodrigo Borges, atletas prestam continência no pódio, porque isso não deveria ser aceito. A história que repercutiu muito nessa semana de Pan-Americano. Os atletas da equipe brasileira prestando continência e li em algum lugar que não deve se dizer batendo continência, é isso?
É.
E sim prestando continência no pódio pela relação criada com as Forças Armadas brasileiras. E aí?
Atleta, para começar, atleta militar não é uma novidade. Já faz. O Pelé era militar, né? Agora, a novidade é que muitos atletas estão virando militares apenas para ganhar um patrocínio, digamos assim, e as Forças Armadas, em troca, ganham atletas de elite para disputar os jogos militares e suas competições. Agora, essa novidade de prestar continência, como você acabou de me explicar, é desse jogo pan-americano. Ninguém, na Olimpíada de Londres, 5 atletas militares ganharam medalha e nenhum deles prestou continência. Em nenhuma competição anterior isso aconteceu. Foi uma orientação das Forças Armadas, que a gente não sabe por quê, de que agora os atletas teriam que prestar continência no pódio, no PAN. Isso gerou uma discussão enorme, porque é proibido, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico Internacional, proíbem qualquer manifestação política, religiosa, qualquer ideológica. Você não pode fazer propaganda de patrocinador no pódio. E aí eu não entendi por que que prestar continência pode, sendo que é uma clara alusão a um patrocinador, fora que é uma manifestação política, não deixa de ser, né?
Exato.
E o curioso é que não está acontecendo só para o hino brasileiro, né? Tem atletas que ganha medalha de bronze, enquanto executado o hino de outro país, ele está prestando continência. Quer dizer, essa alegação que muitos estão tendo de que isso é um respeito ao hino, não ao hino brasileiro, aos hinos em geral, que eu acredito que não seja
uma bandeira. Esses alegam, né, que é a bandeira.
A bandeira está sendo hasteada. A bandeira está sendo hasteada,
então você tem que prestar. Mas você pode respeitar a bandeira e o hino sem precisar colocar a mão na testa, né?
Você falou que a Yanni Max, que em Londres, ela não prestou continência, mas ela fez aquela postura reta com os braços colados no.
Eu fiquei sabendo disso hoje, não tinha ideia de que. Mas parece que ficar retinho com o braço do lado do corpo também é um jeito dos militares de prestar.
Ou seja, se você quer mostrar.
Você não está ostentando, né? Fico imaginando. Se você falar, não é uma questão política, tal, beleza. Isso não pode tirar isso da discussão. Agora, as Forças Armadas estão pagando para esses caras competirem. Então é um patrocínio. Se você chegar lá e fizer o símbolo do seu patrocinador com o dedo, com a mão no pódio, você vai ser punido. Por que fazer propaganda das Forças Armadas?
A Mayra Aguiar, a judoca que foi prata, ela fez também. E ela disse que foi uma orientação. Ela tem frase dela lá de Toronto, falando que foi uma orientação e que os militares, tá bom, vocês estão pagando, né? Tem 4 mil a bolsa, a mensalidade, não sei.
Dois e pouco o soldo, mas aí tem plano de saúde, enfim, mais auxílio de saúde.
Chega a 4 mil reais, ou seja, é um patrocínio.
Leandro, quando ela falou tem plano de saúde, passou a propaganda do exército, assim, um cara com a bocona aberta, assim, tirando um dente ali. Que coisa.
Estamos na Record News, que é a emissora oficial em TV aberta dos Jogos Pan-Americanos, e no intervalo tem propaganda
do Ministério da Defesa.
Ou seja, tem caroço nesse angu.
E Leandro, a mim prestou continência aqui pra propaganda.
Sim, sim.
E coraçãozinho, hein? Vale coraçãozinho?
Ah, demonstração.
Ou também pregar
amor,
o amor é.
Vale,
eu não sei,
né?
Amor é meio político.
O nosso canoísta.
Canoísta?
O Isaquias. É canoísta, né?
Canoísta.
Isaquias, ele sambou antes de receber a medalha de ouro.
Samba é claramente um recado à imposição do jazz norte-americano, que tá insuportável.
Em Londres, as jogadoras de vôlei sambaram também no pódio quando
receberam
a medalha.
Subiu o pódio.
E foi um absurdo. Os jornalistas americanos ficaram revoltados, falaram que era falta de respeito.
Nossa, que respeito com o pódio, né?
Daí, porque eles perderam, né?
Pois é. E eu tô com o Rubinho também.
Agora, naturalmente eu não tenho um conhecimento profundo da vida pregressa, da infância, da família.
Pregressa, hein?
Eu queria colocar um pregresso
que
hoje.
Que beleza.
De nenhum desses atletas que, ao subir no pódio, prestaram ou bateram continência, tal qual queira. Mas será que algum deles o fez de forma realmente espontânea? Quer dizer, algum deles foi criado, viveu a vida militar, a doutrina militar, desde moleque?
Então, para jogar os.
Alguém falou isso?
Militares,
algum afirmou?
Eles fizeram um treinamento de 3-4 meses.
Semanas.
Só que é coisa pouca, não é
eles
nada.
Eles são uma espécie de. É uma licitação, né? Uma espécie de licitação para contratá-los. Né? Então é quase. Não faz muito sentido. Eles não têm essa
mim,
vida militar.
E para mim tá claro, quando a Mayra Aguiar fala que foi uma orientação, que as Forças Armadas orientaram os medalhistas a prestar continência, é claro que não é tão espontâneo assim.
Não, foi uma imposição do. Ela ainda fala. Eu não vou mentir pra vocês. Eles pediram sim, mas a gente faz com muito orgulho. É claro que foi uma imposição do patrocinador.
Ela que foi medalhista em Londres também não fez.
Não fez.
E ela já tinha sido militarizada, digamos.
Que coisa. Thiago Pereira em Toronto, livre para ser o Mr. Pan. O Thiago Pereira é a cara do Pan mesmo, né? E aí, Mariana Lajolo, a pena foi sua, então você comenta.
Daqui a pouco ele vai igualar o recorde do cubano Eric Lopes de 22 medalhas em Pan-Americano.
Ou seja, você já crava que é medalha.
Eu espero não queimar
Olha
a minha secada, língua.
Cravou, meu Deus.
E pra
Mas
você
pra
que tá ouvindo
essa medalha, é só
de manhã...
se afogar na piscina, não tem jeito.
Olha, é melhor levar uma boia, né? Depois dessa.
Mas como é que
Agora,
é? É por inércia mesmo. Thiago Pereira acorda de 4 em 4 anos, vai ganhar umas medalhinhas e é isso.
A vida é boa, né?
Entendi.
4 em 4 anos... Mas o legal desse PAN, o Thiago, em 2007, ele foi o grande nome da natação brasileira. em números de medalhas. E virou aquele fenômeno que todo mundo sabe. Todo mundo lembra da mãe dele gritando na arquibancada, vai Thiago. O Thiago virou garoto propaganda de um monte de marca. Aparecia em tudo quanto é programa de televisão, cheio de medalha no peito. E aí foi para Pequim, né? E aí, vai ganhar? Não, não ganhou, porque ele não estava
quarto lugar.
Com os melhores tempos, como estava o César Cielo, que fez um tempasso no PAN, chegou na Olimpíada e ganhou 2 medalhas. O Thiago ficou em quarto e já criou aquele incômodo de, pô, o cara nada pra caramba no PAN e depois não faz nada. No Mundial de 2009 também não ganhou medalha. No Mundial 2011 também não ganhou medalha e ele ficou com aquele incômodo de que só no PAN o Thiago rende e acabou virando o que era o grande feito dele, acabou virando um fardo. Aí chegou Londres e o Thiago finalmente desencantou, parou de terminar em quarto lugar, ganhou a medalha de prata em Londres, ganhou 2 medalhas de bronze no Mundial do ano seguinte e agora acho que ele tá meio, já provei o que eu precisava provar e tô nadando PAN feliz, vou ganhar a medalha, vou bater o recorde, ele tá obcecado com esse recorde. Nadou só a eliminatória do primeiro revezamento lá pra garantir uma medalhinha e tá... Eu acho que o Thiago tá curtindo pela primeira vez nadar um PAN de verdade e nem não se preocupar muito com o que vão falar do resultado dele.
E esse negócio também do cara nadar só eliminatória e ganhar medalha,
é,
eu vou contar também.
É, isso eu acho que
também,
é, né, dá uma roubadinha.
Dá uma baita de uma roubadinha.
Já que o tema é...
Você vai contar alguma história sobre o Thiago?
Já que o tema é futebol carioca, no, depois no segundo bloco, o Emerson Sheik jogou menos de um turno em 2009 e é campeão brasileiro pelo Flamengo.
Eu acho isso pior do que nadar eliminatória.
O cara jogou, saiu antes, bem antes, quando o Flamengo estava muito mal, nem sonhava em ser campeão. Isso aí, mas é campeão brasileiro.
Campeão brasileiro.
Então é mais ou menos assim. Só pra fazer um gancho aleatório.
Gancho, né? Será que foi o primeiro cara a chamar isso de gancho?
Peter Hook.
Peter Hook. Sensacional.
Agora,
foi
mais informação se ele assistiu sozinho da Vila Pan-Americana, os seus companheiros nadarem.
O Thiago?
Ele, é.
Ou ele tava na malhação pra lembrar a história do Neymar.
Porque eu fico pensando,
que
tem TV,
que o Thiago
né?
foi nadar, no não lembro ele agora, mas acho que ele nadou uma outra prova no mesmo dia.
Ou ele tava tentando uma medalhinha
então
no hipismo.
Então ele tava na arquibancada
ali,
torcendo pelos coleguinhas.
Ah, perfeito.
Viva Thiago Pereira. Ele é militar também ou não?
Não, o Thiago não
ele
é
Ele sobe
militar.
No pódio,
bota
livre
a mão
leve
no,
solto.
O Thiago bota a mão no peito.
Chacoalha as pernas.
Mas ele era Corinthians em 2012, não, quando ele foi campeão, foi prata na Olimpíada.
No
só
guia.
Isso.
Ainda bem que ele não foi Vasco, né? A Fabiana Beltrame foi prata com o Flamengo, ninguém falou nada. Foi prata com o Vasco, foi manchete de jornal, foi capa de jornal.
No guia que o Sport Final vai lançar ano que vem para os Jogos Olímpicos...
Parece que já está quase pronto.
Já estão
tá
fazendo.
Ficando.
Vai ter um, em cima do nome, assim, vai ter um ícone, assim, né? Tipo, um capzinho verde ou uma, sei lá, uma insígnia qualquer, assim, para mostrar se é militar... Ou se é civil, pra gente se posicionar, pra saber.
Pra saber também, né? Se o cara tá com a perna dura, mas não é militar, vai ver a cãibra. Não é que ele tá lá com a postura.
Não tem interesse em saber se o atleta é militar ou é civil.
Um pan-americano modesto e lucrativo, acredite, aconteceu em São Paulo em 1963. Rodrigo Borges contou a história da 4ª edição do PAN, que aconteceu aqui na capital paulista em 63.
Um belo de um touché do Rodrigo Borges.
Touché?
Do esgrimista, eu gostei do texto, achei bem legal, não conhecia nada dessa história.
Então comenta alguma coisa do texto.
Cara, você imagina um ano antes de uma mudança política muito importante, contundente no Brasil inteiro e numa cidade de São Paulo que, caramba, para quem nasceu depois, né, somos aqui filhos da abertura, do fim da ditadura, né, de um outro período, é uma cidade de São Paulo com um pensamento menos... menos quero ser o lugar mais rico, mais próspero do mundo. Organizou um campeonato de um tamanho decente, de uma forma sem megalomania, deu tudo né, de um jeito ou de outro certo. É uma coisa que não estava na minha cabeça, na minha memória, e eu mal consigo imaginar.
A biografia
assim, o
esse torneio é muito, muito pequena, a gente não... E é bom relembrar, o texto foi importante para isso.
Tem obras daquele PAN que estão até hoje. O CRUSP, que é a residência dos estudantes na USP, era a vila dos atletas do PAN. E ficou de legado para a cidade e está aí até hoje. Foi um PAN pensado também para o que a gente vai construir, a gente tem como usar. E o Pacaembu foi usado no PAN, tem vários...
E quando a gente compara com o Rio, né, 2007, o que foi, a quantidade de obras que ficaram, remendos de obras e muita coisa que não está sendo nem utilizada para os Jogos Olímpicos, chega a ser assustador imaginar que, tão relativamente na história, né, pouco tempo atrás, foi organizado um evento de forma tão diferente do que está sendo agora.
Naquela época eles pensavam em legado, em organizar o negócio direito, agora eles sabem que organizar grandes eventos é a chance de conseguir muito dinheiro, né? Então, agora ninguém pensa mais em fazer uma coisa pequena, bem aproveitada.
E para não falar que é só Brasil, né? Tem Toronto também, que tem também uma polêmica muito grande envolvendo dinheiro que foi gasto, população, maioria achando que as obras foram grande parte das obras foram desnecessárias, que a gente costuma olhar só para cá e dizer, ah, é no Brasil, e não é no Brasil, né? É uma realidade mundial.
Vamos ao nosso tema principal de hoje, falar da situação dos times do Rio de Janeiro. Começar falando de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho diz...
Desculpa de acabar com toda... Eu ia sofrer, a gente narrar, só vai ter uma corrida.
Como
agora,
é que narra?
Uma corrida? Então, narrar uma...
Como é que narra uma corrida na água?
Narrar uma corrida na água.
Que coisa, fica à vontade.
Podemos?
A casa
não,
é tua.
Essa é a final B.
Essa é a final B.
A final B não vamos narrar, não.
Você decidiu do nono lugar.
É, não vai dar.
Quantas pessoas são traídas pela final B?
Não, é a final
B. A. Não, é a final A. Temos...
Thiago. É só tirar vai, Thiago.
Vai, Thiago!
Então o Leandro e a mim pode narrar.
Do que a gente estava chamando o cara que nada o medley? O peixão completo.
Peixão completo.
Essa vale quem é o peixão do ano mesmo. Esse é o bichão. Demora um pouquinho, a gente pode ir falando.
Vamos lá.
Depois
Ronaldinho.
Você vem com tem
quatro,
borda.
4 minutos e meio de prova.
Você pode ir dando as parciais, tem borda. Apertou a mão na borda. Ronaldinho Gaúcho chegou, o Fábio Chiorino comprou briga aí com os tricolores, disse que o tricolor não precisava do craque. O Bruno Guedes, que aqui está, lembrou que é também uma demonstração de força para além da ex-parceira, a Unimed. E aí, primeiro a primeira impressão que vocês tiveram imaginando o Ronaldinho Gaúcho voltando ao futebol brasileiro, qual que é o tamanho desse abacaxi para a diretoria, para o técnico, para o elenco? Como que você administra um cara desse tamanho? E segundo, pensar na parte técnica mesmo. Ele dá pinta que pode fazer um grande campeonato brasileiro ou, como diria o outro, vai roubar, ficar na sombra, mão na cintura, batendo umas faltinhas e no final do ano ele vê o que deu?
Bom, primeiro para falar que o meu texto do Chiorino... Algumas pessoas podem até interpretar como textos opostos, mas eu acho que até complementa um pouco, né? O Fluminense realmente não precisava do Ronaldinho Gaúcho. E eu tô para dizer que na Série A do Campeonato Brasileiro tem poucos times que precisariam do Ronaldinho Gaúcho, principalmente pelo que ele fez agora no Querétaro, né? Que ele praticamente não jogou lá, teve um ou outro lampejo, mas não brilhou. Mas, de outro lado, a Unimed... da dificuldade de social. O Fluminense precisava dar esse grito de sobrevivência, essa demonstração de certa força, né? O Ronaldinho, até onde se sabe, né? Nada do que se fala de negociação com o Ronaldinho a gente consegue escrever claramente, mas tinha propostas para jogar no exterior, para jogar na China, e o Fluminense conseguiu convencer ele pela proposta, pelas possibilidades, inclusive até pela chance de ser campeão brasileiro, eu imagino. Enquanto isso, até citei no texto que o Fred foi convencido a ficar no Fluminense, aceitou uma redução salarial, mas no coração. Queria seguir no Fluminense, gosta do clube, está identificado com a cidade, vive muito bem a Zona Sul do Rio de Janeiro. E enquanto o Ronaldinho não, foi uma coisa mais prática, uma negociação mais prática que acabou dando certo.
E você acha que essa chegada atrapalha essa reconstrução do Fluminense? Porque a gente vê o Fluminense vice-líder do Brasileirão, com uma molecada de Xerém, o Fred sendo meio que o guia desses moleques, que todos, o Scarpa, né, o Gerson, são novos, que estão conseguindo fazer com que o Fluminense tenha uma campanha muito boa, e aí chega um cara, medalhão, que a gente não sabe que já foi grande, é um craque, quando quer joga bem, 2 anos atrás foi campeão da Libertadores com o Atlético, que é um time que a gente nunca achou que poderia chegar tão longe. Você acha que esses meninos podem, de certa forma, piorarem ou
deixarem de jogar o que estão jogando, porque agora o Ronaldinho joga, vamos, ou ficar meio assim, o Ronaldinho é um cara, a gente dá bola para ele. Você acha que isso pode atrapalhar o Fluminense, que se encontrou sem o Ronaldinho?
Eu acho que o que pode atrapalhar é o Ronaldinho virando titular e um dos garotos que tem jogado bem sair do time, né? Tem o Vinícius, inclusive, que entrou bem, se lesionou, tem uns 2 ou 3 jogos atrás contra o Goiás. Eu acho que a molecada vai curtir jogar com o Ronaldinho. Isso é, sabe, o cara é muito grande. Sim. Independente das críticas que a gente tem nos últimos anos e de como ele resolveu levar a carreira, ele é muito grande, e jogar do lado dele pode motivar ainda mais a molecada para brilhar. Mas, é claro, acho que o rendimento do Ronaldinho pode determinar muitas coisas e o Fluminense precisa ser testado para valer. Ganhou um jogo importante agora, mas começou no campeonato enfrentando muita gente que vai brigar para não cair e fez uma sequência muito grande de jogos em casa. Então, precisa ser testado mais firmemente e aí talvez a gente consiga ver melhor onde é que o Ronaldinho vai entrar, como vai entrar, até porque ele não vai jogar tão cedo, né? Eu acho que pelo menos um mês aí até o Ronaldinho entrar decentemente.
O último jogo dele foi aquele lá da a final do Campeonato Mexicano?
Foi a final do Mexicano. Quer dizer, depois disso ele já parou, aí ele tinha um prazo, acho que começar a treinar só dia 27 de julho, pra ele resolver um monte de coisa, quer dizer, 2 semanas ainda, até entrar em forma, acho que vai levar um tempo ainda pro Ronaldinho entrar em campo. Então acho que essa preocupação o Anderson, por enquanto, ainda não tem. Aí depois ele vai ter que começar a pensar quem vai sair, como motivar a molecada pra, você vai ficar no banco do Ronaldinho. E o Ronaldinho também não vai jogar todo jogo, né? Quando começar aquela maratona de quarta e domingo, acho que é difícil dele jogar sempre. Eu acho que dá pra ter calma. Pode acrescentar muito, até no espírito da molecada, que pode ter esse gás pra conseguir competir com o Atlético Mineiro, que é mais forte, até brigar pelo título.
Fluminense tem 8 vitórias de 13 em 13 jogos, tem 27 pontos. Tem o jogo contra o Vasco agora no final de semana.
Dobradinha.
Thiago quase perdeu a medalha pra esse garoto que tá fazendo um bom pan. O Brandon
Ouro Almeida. E prata pro Brasil.
Ouro e prata? Quem é a prata?
Quem é a prata?
É o Brandon Almeida. É um garoto que nada provas mais longas.
Ah, o Brandon é o brasileiro.
É o brasileiro.
Ah, tá. Desculpa a ignorância. Tá? É que mostrou um canadense. Você falou que tinha o tal de Brandon.
Não é Brandão, não. É um garoto novo que tá fazendo uns tempos muito bons. Esse resultado é surpreendente.
Legal. Vai com quantas estrelinhas no guia do Esporte Final?
Ainda temos que esperar um pouco para avaliar o rapaz. Vamos ver, esperar o Mundial, né?
Mas pelo menos já pegou Libertadores, ficou aí no
já,
G4, então
já
tá tranquilo.
E momento histórico, né? Quebrou a marca de medalhas, né? Ou igualou?
Não, ele igualou agora.
Igualou. E quantas provas ele ainda vai nadar?
Eu acho que mais uma ou duas. Mas se ele nadar o revezamento, tá ganhando.
Ele vai ganhar também, já tá certo.
Sim.
Que essa...
Gente.
Mas diz que amanhã o Close vai nadar também.
E aí o bicho pega e já tá garantido em 2019, né? O Thiago Pereira, ele...
Com certeza.
Com certeza estará lá nadando todas as provas. Ainda sobre o Ronaldinho Gaúcho, pra gente passar pra falar um pouco de Flamengo, de Vasco e de Botafogo, dá uma tese esse cara, né? Ele criou uma aura em torno dele e parece ser alguém, então, já falou mais de uma vez que não gosta de assistir futebol, quando ficou fora da Copa da África falou que não fez questão de ver, agora perguntaram se ele tinha visto a Copa América, falou que também não tem saco pra assistir, que não aguenta ver meia hora de jogo.
Ele deve dormir no banco também quando ele chega.
Pois é, e aí o cara vai morar no México, mas aí volta pro Rio... Vocês acham que a gente também é muito tolerante com esses caras que são meio avoados, para falar, para ser um pouco sutil? Sei lá, o Ronaldinho Gaúcho não dá pinta que compra a briga de um time, né? Que vem para vestir a camisa e para ficar e tal. Não sei, como é que o torcedor do Fluminense pensa que em dezembro ele não vai para um Japão, não vai para os Estados Unidos?
É que o mais impressionante é que o próprio Ronaldinho, quando ele veio para o Flamengo e tal, não foi bem. Quando foi para o Atlético, o discurso era exatamente o mesmo que a gente está tendo agora quando ele acertou com o Fluminense. E aí, o que, que esse cara quer da vida? Será que ele rola? Será que ele vai vestir a camisa mesmo? E aí fez um ano espetacular, o Atlético foi vice-campeão brasileiro, brigou pelo título com o Fluminense em 2012, foi para a Libertadores, ele não foi o grande destaque da Libertadores do Atlético, mas jogou todos os jogos que pôde, fez seus gols, jogou, não foi no mata-mata, não foi destaque, mas estava lá na campanha e foi importante. E aí a gente faz... É que o cara é tão... O cara é tão, assim, a gente avoado, como você falou, não gosta de futebol e tal, que a gente tem até o direito de sempre estar com o pé atrás. Ele pode até discordar, falar que a gente tem má vontade com o Ronaldinho e tal, mas ele dá muito motivo para isso.
A tendência é estar com o pé atrás por tudo que ele te mostra e te fala, ele te surpreende depois, como surpreendeu no Atlético.
Desqualificado.
Ah, meu Deus.
Desqualificado. Que coisa, né?
Tiagão Pereira foi desqualificado. O motivo
e ele
não
já
sabia.
Tá entrando com protesto contra a Mariana, né?
E já
ganhou a medalha dele. Ele ganhou.
Que seca. Cada,
que
meu
coisa.
Deus,
então nesse momento o Brandon...
está registrado, hein? Está registrado aqui no podcast 52 que Mariana Lajolo é uma secadora de mão cheia.
Vocês então, tenham cuidado com o que eu falo sobre vocês será que daqui pra frente.
Estão perseguindo o menino. Entra aí no thiagopereira.com, vê o que acontece.
Pois não,
não,
Faixa.
Não, vai lá.
Não, só o Ronaldinho me dá
calafrios.
Ele não dá a mínima pro futebol, não gosta de futebol, também não dou a mínima para ele. Eu não gosto de ver as firulas dele, não me emociono com a carretilha, com a arte que ele tem nos pés. Para mim é legal, é ok, para mim passa despercebido. Se não existisse no futebol, não me faria tanta falta assim. E às vezes é tratado como se fosse um Buda, né? Realmente, é um cara sagrado, não sei o quê. E a carreira dele em auge foi realmente muito importante, muito significativo para um momento do Barcelona que dura até hoje. Devolveu uma arte ao Barcelona aí, tudo mais, mas olha, sinceramente. Eu sou dos que acham que nenhuma força de trabalho vale o que o Ronaldinho já ganhou um dia e que os jogadores de futebol de topo ganham. Nessa circunstância, vindo de onde vem, tomando as escolhas que tomou nos últimos anos para a carreira, pagar o que o Fluminense está pagando para ele, eu acho, do meu ponto de vista, chega a ser até insultuoso. Mas eu vou tentar fazer o que já faço em relação a ele já há alguns anos.
Ignorá-lo.
Não dá a mínima para ele.
Muito bonito seu depoimento.
E o Ronaldinho, pelo que se fala, entre 450 e 600 mil de salário, né, todo mês... E além de tudo, ele vai ter participação em programa de sócio-torcedor, em venda de camisa, que a ideia é que chegue até uns 800 mil. O Fluminense fez o que o Eurico disse que o Vasco estava fazendo, que era um tal de plano, um plano de marketing para contratar o Ronaldinho. E realmente, você pensar em gastar 600 mil por mês num jogador que não vinha jogando e que vinha... Que vem nessa novela de que a sensação que fica é que o Assis quer que ele continue a carreira, que ele mesmo não está afim, ele está afim de tirar fotos na piscina com as moças lá, e enfim, não é, o negócio dele não é mais jogar bola, mas o Assis precisa insistir, até porque é meio que a mina de ouro dele, né? E ele vai explorar até quanto ele puder.
Se a cada insistida sai em 600 mil por mês, né?
Tá bom.
Não precisa nem jogar, joga 4 meses, 5 meses, beleza. Agora,
todo esse conglomerado Ronaldinho aqui me tira realmente o sabor, sabe? Essa coisa do Assis, toda a negociação de contrato com ele, essa novela, essa coisa tão descarada.
E aí ele se diz, deixa com meu irmão. É um desprendimento pra vida dele que incomoda.
E depois o Assis dizer que ele que quis jogar no Fluminense. Aí você fala assim, como, né? Qual a lógica? Não, fala com meu irmão, mas é meu irmão que quer. Pô, nenhum dos dois parece ele... Um quer jogar pro outro, né? A bomba.
São 13 rodadas de campeonato brasileiro. Vamos ver se no começo do segundo turno ele já tem condição e joga aí pelo menos umas 15 partidas, 12 partidas, não sei.
E ele vai pegar a pedreira, porque o Fluminense até agora, de 13 jogos, fez 8 no Maracanã, sendo 7 com mando de campo. Vai fazer agora mais um contra o Vasco, que é mando de campo do Fluminense, enfim. Apesar que o jogo do Vasco ainda tem uma certa polêmica, que existe a possibilidade de jogo sem São Januário, mas o Fluminense vai jogar muitas vezes fora no retorno. E aí o Ronaldinho, vai ser a hora que o Ronaldinho provavelmente vai estar pronto para jogar, né? Aí vamos ver se ele vai vai ter essa, qualquer disposição para entrar em campo.
E depois do que disse o Eurico sobre o Ronaldinho, 90% e tal, ele ser apresentado no Maracanã, num clássico, vai ser... É um ingredientezinho pro jogo de domingo.
É, por isso, por essas e outras, eu já pedi pro Eurico renunciar, porque, pelo amor de Deus, é muito por uma semana só e perder o Ronaldinho dessa forma. Não perder o Ronaldinho, assim, o Vasco ainda nem tá tão desesperado assim, quer dizer, tá desesperado, mas não tá tão...
Ele tá
desesperado, mas ele não tá triste porque perdeu o Ronaldinho. O problema é o Fluminense, sempre o Fluminense, né, essa briga de alguns anos já do Fluminense... De certa forma, está atrás de coisas que o Vasco já tá ali, está estabelecido, enfim. Aí perde para o Ronaldinho no domingo, que vai jogar no outro lado da torcida, vai ficar do outro lado da torcida por causa de um contrato do Fluminense. É muito para uma semana só do Vascaíno.
Informação?
O ceifador de Toronto apareceu nas piscinas e arrancou o ouro de dois pescoços. É, se por um lado por erro, parece que foi alguma irregularidade na forma de nadar,
na peixada,
ele deve ter
ali,
dado uma
o, é, mais, o Thiago foi, perdeu o ouro, mas por outro lado a final do feminino deu a Joana Maranhão, que tinha ficado em quarto, o bronze, já que a canadense que ganhou o ouro também foi desqualificado.
Bronze, então, Brasil.
Bronze para Joana Maranhão.
E a Joana bateu o recorde
sul-americano.
Sul-americano e brasileiro, que era o tempo que ela fez na Olimpíada de Atenas, em 2004, quando ela conseguiu a melhor posição de uma nadadora brasileira em Olimpíadas. Foi um quinto lugar.
É tipo uma mau imagem, né? 11 anos depois...
Tá voltando com tudo.
Caceta.
Opa. Falar do Flamengo, 15º colocado, são 13 pontos, 4 vitórias em 13 jogos. Flamengo, que recém contratou Emerson Sheik e Guerreiro, que venceu ontem na Copa do Brasil o Náutico, inclusive com o primeiro gol do garoto Jorge, recém-chegado também na Seleção Sub-20. E aí, o Flamengo é aquela palavra que Bruno Winkler cravou no jornalismo, flerta com o rebaixamento há algum tempo.
Ele ri da cara do perigo, né?
Como diz
o Rei Leão lá, o Simba.
Que conste, no Flamengo não se fala em rebaixamento, né? É Jona da Confusão.
Confusão, tá certo.
Não existe essa palavra para o Flamengo.
E aí, o Flamengo, vocês acham que vai brigar lá embaixo? Tem time para subir um pouquinho? Tem uma coisa muito que eu sempre falo aqui também, que são 12 clubes gigantes no Campeonato Brasileiro. Um tá na Série B, então são 11. Ou seja, é muita gente também. A gente fala assim que o Flamengo tá mal, mas é 15º, assim. Não é que tá em... Não é que tá em 43º, não tá mal na Copa União, sabe?
E a chegada dos dois,
é difícil,
por mais que sejam o Emerson, principalmente, um cara que já tá bem mais para lá do fim da carreira, perto do fim da carreira e tal, mas deu um gás. Quando o Flamengo, os dois jogaram na estreia do Guerreiro contra o Inter, ganharam lá em Porto Alegre, apesar de, bom, teve um gol irregular, enfim, eles ganharam lá.
Não, quase não acontece, né?
Acontece. Mas ganharam lá do Inter, que não é fácil. E eu acho que a tendência é que eles melhorem aí com os dois. O jogo contra o Corinthians domingo passado foi bem ruim.
Achou do pai do Elias ligar pra ele e pedir pra ele não comemorar? Premonição ou injeção de saco?
É mais um caso de um pai, de um irmão, de um agente querendo falar, pô, não, deixa o cara, né, meu? É muita interferência externa. É muita falta de... O cara não tem autenticidade nenhuma, o cara não quer... Não, uma marionete na mão desses caras. E aí quando o cara é da família, é irmão, é pai... Fica tolindo o cara de fazer isso ou aquilo.
Cheio do Pacová, né?
É difícil, cara.
Não é fácil.
Incaível o Flamengo, então? Esse é o nosso
Não.
Olha.
Não, não é incaível.
Você é Mariana, eu gostaria de ouvir da Mariana ela dizer que o Flamengo...
Você quer que eu diga o quê?
Que o Flamengo é incaível.
O Flamengo é incaível.
Boa. Que coisa. O que tá no celular a menina ali atrás?
Para, né? O que é tão importante
coisa,
que ela...
Agora, só explicando, o Thiago, o que ele fez de errado foi que na passagem do peito pro crawl, ele virou com uma mão, ele encostou uma mão só na parede na hora de fazer a virada. Você tem que encostar as duas mãos.
É.
posição. Uma pena. É,
será que ele está dizendo que está sendo perseguido, não querem deixar bater o recorde?
São brasileiros, né?
Na posição brasileira.
Mas contra tudo e contra todos.
Eu falei ontem que não iam deixar ser fácil.
Volto daqui 4 anos e ganho mais de 37 medalhas.
Eu tô com o Thiagão. Tô com o Thiagão Pereira, Mr. Pan. Gostei da chamada aqui. E o Vasco, zona de rebaixamento?
Agora vamos para a zona de conforto do nosso Bruno Guedes.
Nove pontos. Vamos falar de Vasco. A conta gotas, 9 pontos em 13 jogos é uma campanha bastante ruim, são só 2 pontos.
Obrigado pelo bastante ruim. Assim,
o Vasco.
Foi a melhor coisa que disseram da campanha do Vasco nos últimos meses.
Tem o clássico contra o Fluminense nesse final de semana, depois recebe o Palmeiras e ontem passeou, né, na Copa do Brasil. 3-1 no América de Natal, jogo de ida, o Vasco encaminha a classificação. E esse Vasco, hein? Vai ser sufoco até dezembro?
Vai ser sufoco a volta contra o América de Natal. Esse gol que o Vasco sofreu aí é para abrir o olho. O Vasco adora, na Copa do Brasil, uma catástrofe. E vai ser sobre sofrimento até o final do campeonato, sim. O time é muito fraco. 9 pontos... Muita gente até conseguiu já se salvar, tendo feito 9 pontos em 13 jogos.
Nossa,
mas
essa conta é muito...
É muito essa,
maltrata não, o torcedor.
Eu
mesmo,
já fiz,
né?
Essa conta.
9 pontos, 13 jogos.
Mas
né?
Eu confesso.
É menos ponto do que o Vasco tinha nessa mesma altura.
Por exemplo,
o Vasco caiu as
vezes. O Corinthians em 2006 fez 10 em 13 jogos e terminou com, sei lá, 56 ou 53, se não me engano, foi 10º colocado. Tem o América de Natal que é o contrário, fez 9 em 13 jogos e acabou o campeonato com 21. E eu tenho mais medo que o Vasco faça isso do que o Vasco faça os 50 e poucos aí.
E tem 2 jogos bem difíceis agora na sequência.
Não, o Vasco teve uma sequência razoável no início, e aí pegou na ordem São Paulo, Grêmio, pega o Fluminense, pega Corinthians e Palmeiras. Quer dizer, é pesado e daqui pra frente são 50% dos pontos. A conta é essa. Tem que, até o final do campeonato, tem que fazer isso pelo menos para sobreviver na Série A, mas o time não dá muito indício de que isso vai acontecer, o elenco é fraco, e é triste admitir, mas o Andrezinho e o Herrera conseguiram melhorar bastante o time, dão muita qualidade para o time, e a diretoria está desesperada, não conseguem contratar jogadores, tá sendo enviadas mensagens para amigos dos amigos, para tentar conseguir alguma indicação de reforços, o Vasco começa a negociar e aí sempre esbarra em alguma coisa, ou é no dinheiro, ou é na vontade do jogador que não tá a fim de vir pro Vasco. Então, assim, vai ser difícil fazer um time razoavelmente decente. Você vê, a gente tava falando do Flamengo. O Flamengo botou o Guerreiro no time, o Flamengo melhora muito com o Guerreiro, porque aí sim é um jogador que faz muita diferença. O Vasco não vai conseguir contratar um jogador para fazer diferença. E a torcida é que os times caíveis desse campeonato, porque tem muita gente caível...
A briga vai ser boa, né?
Nivele por baixo e em algum momento o Vasco consiga sobreviver, mas o Vasco não consegue nem fazer um mando de campo como
tipo
fosse.
Tipo o Palmeiras ano passado, que tinha muito...
O Palmeiras foi o Palmeiras que se salvou, né? Tipo, uma galera caiu, o Palmeiras ficou de fora.
Uma pontuação de rebaixado.
O desejo do final do ano é esse.
Pior.
É exatamente isso. Porque imaginar que o Vasco vai reagir, vai fazer uma grande campanha em algum momento é muito pouco provável.
E ainda tem o doutor, né?
Tem ele que fala
e fala que não
e
vai
pior
cair.
E o pior é o que se fala, tem ele e os filhos agora, né? Porque o filho parece que tá... Já há um all-star na diretoria, na última sexta-feira, depois da derrota para o São Paulo, ele foi no vestiário, pediu para a comissão técnica sair, falou para caramba para os jogadores, o pessoal ficou da comissão técnica, até outras pessoas da diretoria ficaram incomodadas. Então, assim, tá tudo errado, tá tudo tumultuado, e aí, quando acontece isso, no campo é difícil sair alguma coisa que preste.
Foi a mão direita, hein, que...
Foi a mão direita.
Traiu o Thiagão.
Tá legal esse programa, né? Esse papo.
Foi a mão direita, o cara tá brincando, mão direita que deu
o
Eurico,
né? Foi a mão direita, o Thiago Pereira apoiou a esquerda e teve deu um piripaque na direita, a mão do cotovelo, o braço dobrou e não encostou. Pra fechar aí o quarteto do Rio, Botafogo, algum destaque do time que demitiu o treinador, mesmo líder da Série B? São 7 vitórias em 12 jogos, não é daquelas campanhas... avassaladoras que alguns times fizeram recentemente, mas é líder, enfim, vai se acertando e tendência que o suba, não dá pra imaginar o Botafogo não subindo.
Não dá. Mas Botafogo fez um papelão terça-feira, contra o Figueirense. Não ser eliminado, isso acontece. Vamos lembrar que o Figueirense é o time da Série A e o Botafogo é o time da Série B. Mas depois do jogo, né, o Mantuano, não é o nome?
Antônio
do...
Carlos Mantuano.
Antônio Carlos Mantuano, da diretoria do Botafogo.
Que não foi demitido.
Não foi, mas foi proibido de frequentar os jogos do Botafogo. Mas continuando lá com o cargo e tal. O cara tentou agredir a delegação do... alguns membros da delegação do Figueirense, em papelão. Mas no campo o Botafogo vai subir, é isso que ele tem que se importar. Agora a meta é essa, não tem que pensar em outra coisa para o restante de 2015.
A torcida do Botafogo odeia o René Simões, assim, isso era declarado há algum tempo, reclamavam das substituições, da escalação, de tudo que ele pudesse fazer. Mas eu acho que é difícil pensar em demitir um técnico assim com um time em primeiro lugar, mesmo tendo alguns resultados negativos agora, né? Perdeu para o Bragantino, perdeu para o Figueirense. Mas o time do Botafogo, assim, não dá para deixar de ser realista. O time é muito fraco, o time é limitadíssimo. É um time que, se tivesse na Série A, estaria brigando para sobreviver, ou então estaria afundado na zona de rebaixamento. E tá funcionando. Assim, o Botafogo continua contratando, continua tentando montar ainda esse time. E acho que foi precipitado. Assim, talvez se uma série de derrotas maiores, o Botafogo saísse da zona e talvez mexer com o trabalho do René, mas é isso, perdeu para o time de Série A. O Botafogo hoje não é, então... o Botafogo hoje faz uma campanha melhor do que o Vasco fazia na Série B do ano passado. Então, acho que o Botafogo se precipitou bastante, e se precipitou duas vezes quando não mandou o Mantuano para casa, né? Não dá, não adianta suspender de jogo. O cara vai lá, usando a camisa do clube, na prerrogativa de dirigente, vai lá e agride o técnico do rival, não dá para manter o cara assim.
Para falar dos outros cariocas ainda, o Macaé... Tá bem também na Série B, oitavo lugar, 3 pontos do G4. E o Madureira, nenhuma vitória na Série C, que tristeza, são 4 pontos em 7 jogos.
Vamos falar de América.
Vamos falar de América, e estamos ouvindo o Jump do Van Halen em homenagem ao Fluminense.
Ah, não, pensei que era o América que pulou para a Série A.
Eu achei que a piada era essa. Né?
Não, pode ser também, pode ser. É mais ou menos uma piada da mesma família.
A origem do pulo é que é diferente. Né?
Exato.
O América voltou à primeira divisão do Campeonato Carioca e tem aquela frase, né? Pro lugar onde jamais deveria ter saído. Você imagina se todos os times tivessem no lugar onde jamais deveria ter saído, a Série A teria 80 times, né? Porque Remo é time de Série A, o Paysandu é time de Série A. Vamos fazer ali, dá 80.
Eu lembro que o Vila Nova em 2000.
Não, Vila Nova também não.
Não, então. Deixa eu terminar. O Vila Nova de Goiás, em 2008, fez uma boa campanha na Série B. Era o ano que o Corinthians jogou. E aí, brigou até o fim pra subir, e aí eu tava...
Não entendi se era o ano que o Corinthians jogou.
Não,
porque isso não é relevante.
Não é relevante.
Ah, pra lembrar, né? Nosso
ouvinte, tá, só por isso, tá bom.
Tem que lembrar, né?
Tá bom.
Jogou, pô.
Tá bom.
Era melhor ter esquecido que jogou, mas jogou, enfim.
Jogou.
Então, em 2008, o Vila Nova fez uma boa campanha, brigou pra subir até o final. E aí, num dos jogos da reta final, eu tava em Goiânia, fui num jogo, e a torcida do Vila Nova cantava: "Vamos pra Série A, que lá é o seu lugar." Eu falei assim, cara, eu nunca vi o Vila Nova na Série A do Brasileirão. Como é que a torcida tem a cara de pau de gritar que a Série A é o seu lugar? Aí eu falei, eu achei muito engraçado, muito curioso essa...
Muito curioso.
E sobre o América, é sempre bom tomar cuidado, né, com o que se diz sobre a América. Há um tempo atrás escrevi um texto sobre os pequenos do Rio, até pro Esporte Final, sobre alguns conhecidos que estavam desaparecidos. Né? Eu lembro de ter citado o Itaperuna, acho que o próprio Americano. E no início do texto eu citei, entre os pequenos, o América. Isso gerou uma onda de ódio na internet. Até ex-presidente do América me xingando, porque eu disse que o América era time pequeno. Pô, o cara tá há 5 anos, sei lá, 5, acho que até mais. 5 anos tentando brigar para conseguir para a primeira divisão do Carioca e, pô, não vem me dizer que...
Não, quando fala que o Goiânia
é uma grande história,
que o Goiânia é time pequeno, eu fico chateado também. Tá 10 anos na Série B do Goiânia. Não tá, mas é um gigante Goiânia.
Hoje,
pô,
tem gente xingando outro porque ele fala bater e não prestar. Você imagina chamar um pequeno que deveria ser grande na cabeça de algum...
Já que a gente tá falando disso, vamos só lembrar, a gente no começo do programa, a gente falou, o Esporte Final foi... Pautou a imprensa brasileira com esse assunto.
É a vanguarda da imprensa brasileira atual?
Não, vamos mas vamos
tá
fazer.
Assim, o Rodrigo vai ligar daqui a pouco, né?
Antecipou-se a...
Rodrigo não, que...
Antecipou-se o debate.
Rodrigo que ouvirá na sexta de manhã, né, no esse programa.
Mariana, só para terminar, a gente falou do Campeonato Carioca da segunda divisão, subiu, além do América, subiu a Portuguesa da Ilha. Grande time.
E agora tem que ir de barca jogar.
Vai ser sempre um adversário mais distante, né? Fora do continente.
Alguém fala lá que, pô, jogar na ilha é difícil e tal? Não, né?
Ah, tá. Porque falam... Fala do vento no estádio. Dizem que venta muito no estádio da Portuguesa. Aí é a dificuldade criada.
Brasileirão, todo jogo, todo lugar é difícil de jogar, né? Pô, jogar no Mangueirão é difícil.
Pra viajar é difícil. O cara viaja o quê? Vai a pé, né, pro estádio.
Bruno Winkler, desculpa, termina.
De novo, não, era só pra falar que o regulamento da Série B do Rio é um dos mais esdrúxulos do futebol brasileiro.
Você escreveu também.
Que o América podia ter subido antes, subiu agora. O americano, que tinha tudo pra subir, acabou ficando de fora. Foi o terceiro no triangular.
Eu adoro os regulamentos esdrúxulos. Por mim, tinha um América e Vasco agora pra ver se o América joga a Série A no lugar do Vasco. Porque tá o último, é o pior dos cariocas.
Não, joga o Joinville, mas não bota o Vasco nisso, pelo amor de Deus.
Bruno Winkler, newsletter.
Não, convidar o ouvinte, frisando no singular aqui, a assinar o newsletter, receber todos os nossos posts. É só acessar o esportefinal.cartacapital.com.br e nos siga no Twitter. Curta a nossa página no Facebook. Seja feliz.
Que coisa, hein? Mariana Majolo, a lareira pan-americana.
Mas antes de terminar...
Mas não chegou na despedida ainda.
Não? Ah, pensei que
era só a newsletter.
Já que a gente falou de futebol carioca, falamos de Maracanã. Hoje, 65 anos do Maracanaço. E hoje morreu Alcides...
O Gigia.
Gigia. E isso é muito...
Pesado.
Pesado, né, cara? Eu não sei nem o que pensar nessa coincidência toda.
Que coisa, hein?
Não, eu fiquei... Na hora que eu vi que ele morreu hoje, dia 16 de julho, minhas pernas bambearam e, sério...
Sobrenatural de Almeida.
Não, é um negócio... É muito mítico o negócio.
Não dá pra gostar de futebol e ser ateu, né? É um pouco difícil. O Leandro e a mim tem o jogo da vida dele, né? É aquele 3x3 que você 3x3. Fez um gol brigando com o atacante. 25
de julho.
Leandro e a mim estava trocando socos com o adversário quando falaram, para, a bola entrou, você fez um gol. E esse é o seu maracanazo particular.
Eu espero que eu morra no 25 de julho, bem longínquo.
Apesar da brincadeira, todo o respeito ao Didi, um homem que forjou a personalidade de todo um continente. Não fosse aquele gol, o Brasil não era o que é e o Uruguai muito menos era o que é também. Mariana Lajolo, boa noite.
Boa noite. Prazer estar aqui de novo. E vamos... Semana que vem a gente fala mais de PAN.
Fala, né? E aí a gente acaba com essa história. Né? Até a Olimpíada. Bruno Guedes, valeu. Volte sempre. E é isso aí.
Valeu. Muito obrigado pelo convite para participar. Convite não, né? Porque praticamente me convidei para participar. Mas é
Eu me convido também a 52 edições.
Quinta-feira estarei presente e mandar um abraço para o Rodrigo e para o Fábio, meu ex-editor e meu atual editor no SPNFC, que infelizmente não puderam participar, não sei se teve alguma relação com a minha presença hoje. E aproveitar o momento Maguila, mandar um beijo para a Mariana e para a Sofia, que estão me ouvindo lá em Petrópolis, no Rio. Então já cobraram o beijo e é melhor eu encaminhar isso devidamente. Valeu.
Bruno Winkler, valeu.
Valeu. Paulo, até quinta-feira que vem.
Você estará aqui.
Se Deus quiser.
Valeu, Leandro e a mim.
Valeu, Paulo. Sabe que uma vez eu tava na praia e um parente meu acordei, né? Ele tava tomando café na manhã. Eu falei, bom dia. Ele falou, isso é relativo. Eu falei, tudo bem? Ele falou, isso é irrelevante. Eu falei, às vezes o cara, mas boa noite. Se relevante ou não, desejo boa noite para você também. Uma última informação, o Twitter do Mauro César Pereira informa. Ele informa através do Twitter dele, o Twitter dele não informa nada. O Marquinhos Santos está negociando com o Botafogo para vaga de técnico. E Mauro César anda bem informado sobre técnicos, né? Ele andou dando primeira mão aí na história do Drubsky, por exemplo. Enfim, fica aí a informação e tchau.
Tchau. Viva Didia, viva o Maracanaço, né? Viva o antigo estádio do Maracanã, viva a mística uruguaia, e é um dos grandes da história que vai se tornando cada vez mais pequena e rara perto do que esses caras fizeram. Qual é a música, Leandro?
Honor of a Lonely Heart. Estou imaginando o Rodrigo Bode saindo de manhã com seu Walkman.
Ele que tem uma danceteria no Brooklyn.
E ouvindo essa música, só... É uma música bem Nova York, né?
Tudo.
Honor of a Lonely Heart.
Tudo nesse programa. É minha hora mais Yankee na semana, não tenho dúvida disso. Programa Esporte Final volta quinta que vem, às 8h30. Você ouve esse, todos os 52, em central3.com.br. Esporte Final, que está lá no site da Carta Capital. Valeu, até semana que vem.